Começando mais um podcast Café com Fundadores. E hoje eu tô com uma presença muito legal aqui para falar sobre um mercado que a gente não falou ainda aqui no podcast. Já estamos no episódio 22, talvez, e a gente ainda não falou com empresas de saúde. Olha que legal. Então temos uma oportunidade grande de falar aí sobre essa revolução digital, essa nova economia para o mercado de saúde. Eu tô aqui com a Milene, que é fundadora da Tela Vita.
É, cofundadora.
Cofundadora da Tela Vita. E a gente vai falar um pouco sobre essa revolução que eles estão construindo aí no mercado de saúde e telemedicina, né?
Legal.
Antes da gente começar, Milene, eu só vou dar dois recadinhos. O primeiro deles é sobre a Power Focus, que é o nosso parceiro aqui do podcast, nosso patrocinador, esse café boladão que a Milene tá tomando, que eu tô tomando também. A Power Focus, ela é um café, um bulletproof, um café para te dar mais foco, para te dar mais concentração, uma disposição melhor, uma alta performance no seu trabalho ou na sua atividade física. Então, se você quiser conhecer mais sobre o PowerFox, é só acessar o site powerfox.com.br e a gente tem um cupom de desconto caso você queira provar os produtos da PowerFox, que é só usar o cupom PODCASTPOWER, que vai te dar 15% de desconto em todo o site. Tem o PowerFox original, que é o que a gente está tomando aqui, mas também tem o PowerFox Cacau, que é um lançamento recente aí da marca, que ele troca essa base café por a base cacau para quem prefere mais esse gostinho de chocolate em vez desse gostinho de cappuccino, né? Então, se você quiser conhecer, é só acessar aí powerfox.com.br. E o segundo recado é sobre a StartEcom, que é uma plataforma para te ensinar mais sobre as ferramentas digitais. A gente tem vivido recentemente essa nova economia, essa transformação digital em todos os segmentos. Hoje a gente vai falar aqui sobre saúde especificamente, mas as ferramentas digitais elas estão revolucionando a forma como se faz negócio, né? O Bill Gates até falou há alguns anos atrás que no futuro as marcas existiriam as marcas e as empresas que fazem negócio pela internet e as empresas que não fazem negócio. Então, assim, só vai dar para fazer negócio utilizando a tecnologia internet. Então, você que tem uma pequena empresa, você que tem um negócio que está no começo, ou você que é um profissional e quer se especializar mais sobre o mercado digital, é só você acessar startecom.com.br. É uma plataforma que vai te trazer conteúdos gratuitos para você se acelerar digitalmente. Então, durante o ano de 2022, você não vai pagar absolutamente nada. Tá liberado, free, para você aí consumir todo o conteúdo. É só acessar o site startecom.com.br, se inscrever e você vai receber direto no seu e-mail o acesso para você consumir vários conteúdos na plataforma. Tem palestras, cursos completos, as entrevistas do podcast estão lá dentro do streaming, então tem muito conteúdo para você dominar aí as ferramentas digitais. Chega de jabá, vamos pro papo, né, Milene?
Aí, vamos lá.
Eu sempre faço essa pergunta no começo do podcast, que é a seguinte, muitas vezes a gente fica com o nome da empresa vira o sobrenome do fundador e do empreendedor, né? Então é a Milene da Tela Vita, é o Igor da StartEcom. E a ideia aqui é a gente conhecer um pouco de você antes de você começar a empreender. Então, como que foi essa sua carreira? Como que foi essa sua jornada inicial antes do CNPJ, né? Quem é a Milene antes do CNPJ?
Legal, legal. Bom, Igor, obrigada pelo convite. Obrigado a você que está assistindo. Eu sou psicóloga de formação, né? Eu tenho especialização em terapia cognitiva, em gestão de recursos humanos e também duas certificações como Cyber Counseling pela Universidade de Toronto. E, na verdade, eu segui carreira em recursos humanos. Cheguei a um cargo executivo, como diretora de RH. E uma pergunta mudou toda a rota da minha carreira, que foi, Milene, por que que o psicólogo não atende via internet? Naquele momento, eu estava no jantar com amigos e era uma amiga...
Há quantos anos atrás?
Isso foi em 2010. Uau. Eu já tinha uma carreira aí de mais de 15 anos em recursos humanos, né? Então, aquilo foi impacto. Porque eu falei, puxa, você sabe que eu não sei por que, que o psicólogo não atende na internet? Vou pesquisar. E me apaixonei, né? Vi que naquele momento, Estados Unidos, Canadá, Israel, vários países já faziam a terapia online. E aquela necessidade daquela amiga, né, era algo real. Poxa, toda vez que eu viajo, eu tenho que cancelar, né, a minha sessão, não consigo falar com o meu psicólogo via nem no telefone, nem, né, mas por quê? E aí começou, né, toda essa paixão, saí do trabalho que eu tinha, né, era um cargo executivo, eu tinha muita comodidade, benefícios, bônus, enfim.
Sim.
E aí o bichinho do empreendedorismo, né, me picou aí, e aí eu comecei essa trajetória. Então, naquele momento...
Quero fazer um parênteses aqui.
Claro.
Qual foi as principais dificuldades que você encontrou em tomar essa decisão de sair desse cargo confortável, vamos dizer assim, né, de certa forma, para se arriscar em um negócio, em um mercado ainda que não existia, né, aqui no Brasil, um negócio que estava começando do zero e tal? Tô te fazendo essa pergunta por quê? Porque muita gente vive exatamente esse momento, que tem um cargo legal, mas... Talvez tenha uma ideia que te dá mais tesão, tem mais vontade sobre um negócio, começar um negócio, quer empreender, mas se sente exatamente vivendo esse momento, né?
Exatamente.
Cara, tô com medo, tô com receio, tô com insegurança. Como que foi essa sua fase de migração aí do CLT pro empreendedorismo?
Foi bem, bem difícil, né? Porque na época eu tinha duas filhas pequenas. E aí eu tive que recorrer ao apoio da família. Realmente, meu marido, ele me deu total apoio para isso. Na verdade, Igor, não havia nenhuma plataforma naquele momento, nenhum sistema ou outra coisa que conectasse psicólogos e pacientes num ambiente seguro e com qualidade. E eu vi muito valor nisso, né? Então eu falei, nossa, eu acho que é o momento. Como ninguém enxergou isso, né? Eu fui uma das pioneiras no Brasil nesse segmento. Eu achei que eu poderia gerar um valor grande para a sociedade. E me agarrei nisso, né?
Nesse então, propósito.
Nesse propósito muito forte. E eu não me via mais trabalhando no meu cargo, né? Eu acho que quando você enxerga isso, né? Quando você... Nossa, foi muito intenso. Então, não era mais feliz no que eu fazia. Eu falei, não, vou empreender, vou acontecer. E realmente foi o que aconteceu. Eu comecei a me envolver até... com os trabalhos do Conselho Regional de Psicologia. Já em 6 meses já estava com o MVP, começando ali, já validei o MVP, foi um sucesso. Em 2014 eu ganhei o Prêmio Mulher de Negócios do Sebrae em primeiro lugar aqui em São Paulo.
Que demais.
Eram 2.600 projetos na época, né? E eu fiquei em primeiro lugar com a psicologia.
Uau!
Então, aí começou todo um outro lado também, né? Da família me incentivar, falar, poxa, você está no caminho certo mesmo, o negócio tá sendo validado. E são as inseguranças que acontecem, mas logo já fiquei muito confiante. Né? Então, até chegar até a Lavita em 2016, onde encontrei os meus sócios, o Andy e o Lucas, que já eram empreendedores, já atuavam na área de bem-estar, e a gente se uniu para criar até a Lavita.
Não, legal. Legal você falar dessa da ideia em 2010 até a Tela Vita em 2016, que são 6 anos ali de construção do negócio, de deixar ele maturar, das coisas acontecerem. Hoje a gente vive uma geração que é tudo muito rápido. Não deu certo em 6 meses, a ideia tá ruim, né?
Eu acho que tudo tem que ter uma maturação, início, meio e fim, você ter que concluir processos, né? Não adianta você achar que em um ano você vai virar um unicórnio. Esquece. Nem você vai ser sustentável para isso, não vai ter maturidade para tomar decisões. É muito complexo.
Como que foi essa fase inicial, assim, você sozinha no negócio, né? Porque você realmente a ideia era sua, estava dando seus primeiros passos meio que sozinha. Como que você começou a enxergar formar time, quem são as pessoas que precisam vir... Como que foi essa fase sua mais sozinha, ainda sem sócios? Como que...
Logo na sequência, na verdade, eu encontrei um outro parceiro que atuava na área de tecnologia, eu achava que era o complemento, eu com a parte científica, né? E depois um outro sócio, né? Que aí não funcionou muito bem porque eles tinham outras prioridades naquele momento, então a gente... E eu tinha só a telepsicologia como foco, né? Mas a escolha de parceiros é muito complementar, precisa ser. Né? E essa coisa, você precisa prestar muita atenção nas necessidades do teu negócio naquele momento. Né? Então, eu sabia que era a tecnologia, a parte de negócios também, eu ficaria com a parte científica, vamos dizer assim, e que é a Tela Vita hoje, é exatamente isso.
Ah, tem um sócio de tecnologia, um sócio de negócio.
Isso, tem o CEO, que é o Andy, né? Ele tem esse papel, então ele cuida ali de toda a estratégia, investidores, a parte mais estratégica com recursos humanos também, e o Lucas, que é o diretor de operações. Então, que entra aí tecnologia, marketing, todas essas áreas, e eu sou a responsável técnica, onde eu faço toda a gestão da clínica, né? Dos profissionais de psicologia também, enfim.
Legal. Tá. Quando você teve a ideia e começou a implementar essa ideia que já estava caminhando em outros países, mas no Brasil era muito novo. Eu vejo que é quase que Uber entrando no mercado de taxistas, né? Tem uma coisa super consolidada, que tem um modelo, uma forma de funcionar que eram as consultas presenciais, os profissionais, os convênios médicos ali, as operadoras de saúde. E aí você vem com uma coisa super disruptiva, não só no modelo, mas assim também no mercado, de mexer totalmente a forma como o mercado conduzia. Como que foi a aceitação do mercado quando você implementou, quando você lançou, quando você colocou essa ideia para rodar inicialmente?
Bom, os profissionais tiveram muita resistência, confesso, né? Uhum. Eu acho que os psicólogos, todos que eu interagiam, né? Alguns, eles abraçavam a ideia, falavam, não, você tem... É, porque a gente já tinha também uma resolução em 2015, mas era muito restritiva, né? Uhum. Então, mas o psicólogo podia atuar na internet, mas no máximo 10 sessões, tinha algumas considerações lá que ele não poderia implementar isso totalmente no consultório. E outros, assim, a grande maioria, né, assim, não aceitava, né? Eu acho que o entendimento era, puxa, parece que eu tenho que deixar tudo que eu fiz, que eu desenvolvi, né, todo esse conhecimento de lado para poder atender online.
Uhum.
Então, isso gerou uma insegurança muito grande, um medo muito grande da mudança, né, para alguns psicólogos. E aí você tem o ataque. Uhum. Né? Você mexe na zona de conforto das pessoas, as pessoas tendem algumas a agredir, outras a
se fechar.
Se fechar, né? Cada um tem um comportamento, mas foi bem complicado, assim. Eu pensei em desistir, nem pela questão do negócio, né? Mas pela pressão social.
Sim.
E de ver muita crítica, muitas questões. Por outro lado, Igor, olha que interessante, a gente já começava a ter empresas muito interessadas nesse tipo de atendimento. As empresas já estavam bem abertas, né, a investir nisso, porque a questão, primeiro, redução de custo,
uhum,
né, você otimizar esse serviço, você gerar mais qualidade, né, sem impactar na qualidade e segurança do teu paciente.
Uhum.
Né, então, começou um movimento já ali, né?
Sim, e você acha que foi isso que te manteve no propósito? Sim. Ali, que te trouxe força para resistir a
exatamente
esse...
Exatamente. Né? Eu comecei a ter uma aceitação muito grande de empresas e aí gerou projetos, gerou, né? Então isso me deixou mais motivada, com certeza.
Não, legal. Aí vem a pandemia.
Opa!
Vamos falar dessa fase aí, né? Porque 2010, estamos vindo na jornada, você fez o MVP, começou a rodar, fundou com os novos fundadores a Tela Vita. Rodou mais uns 2-3 aninhos ali, que foi antes da pandemia, e daí veio a pandemia, todos os consultórios, teoricamente, obrigados a fechar ali num primeiro momento.
Exatamente.
Como que foi a pandemia para vocês e o quanto ela acelerou essa ideia de vocês de vender esse modelo de um atendimento não presencial?
Bom, vale lembrar, assim, só contextualizando, antes da pandemia a gente já vivia uma pandemia de transtornos mentais,
uhum,
né, aqui no Brasil. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, já considerava o Brasil o país mais ansioso do mundo.
Uhum.
Então a gente já estava no momento de aceleração desse serviço, né? Então a necessidade das pessoas e das empresas começou já a crescer. A pandemia ela acelerou demais, Igor.
Uhum.
Né? A gente cresceu muito, né? A gente fechou grandes contratos, aumentou de forma significativa o número de atendimentos, né? Então, foi uma virada de página.
Uhum.
Realmente forçou, né, a população, de uma forma geral, a ingressar, a experimentar esses serviços online.
Uhum.
Né? Aqueles que tinham uma preocupação, uma insegurança muito grande, né? Puxa, mas fazer uma consulta na minha casa, e a segurança, como vai ser? Então, quando você experimenta e você valida, você muda a realidade.
Sim, total.
Né? Você insere isso na tua rotina, no seu cotidiano, com muito mais tranquilidade.
Uhum.
E foi o que aconteceu com a gente. Né? Vamos lembrar que o isolamento... Né? É que a gente esquece. A memória do ser humano é meio complicada. A gente esquece, mas pensa quando não tinha vacina, o medo que a gente tinha de ser contaminado e morrer.
Sim.
Porque você não sabia se o vírus ia entrar no teu organismo, ele poderia gerar ali... complicações mais
sérias,
severas,
né?
E você, né? Então, o isolamento, o medo da doença, né? A perda da rotina, né? Fez com que as pessoas se voltassem muito para si, né? Os papéis aí tiveram que ser muito mais intensos. Então, o pai e a mãe que trabalhavam fora, os parceiros que trabalhavam fora e deixavam as crianças na escola, ou, né, você tem que conviver com todo mundo agora.
Uhum.
Né? E como faz isso? Dividir o espaço, dividir... Né? Você tem que ter, você tem que inserir as suas rotinas, né?
Criar rotinas novas.
Quer dizer, eu faço academia, eu tenho que fazer academia aqui dentro agora.
Sim.
Então, o impacto na população foi, assim, muito intenso. Né? Tanto é que uma doença que cresceu muito foi o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, que é uma doença, geralmente, que ocorre quando você passa por um estresse muito intenso, né, com iminência de morte, que é a guerra, por exemplo.
Uhum.
O TEPT acontece muito no pós-guerra, um terremoto, e cresceu no Brasil, era segundo já o transtorno mais diagnosticado pelos médicos aí.
Uau.
Né? Então você vê o pós-pandemia também.
Uhum.
Então a gente teve uma explosão mesmo, uma busca, né, de pessoas buscando tratamento, aquelas que não buscavam, para atuar de uma forma preventiva. As empresas tiveram que se atualizar.
Sim.
Né? Quer dizer, quando você tira todo o cimento, a estrutura dos prédios, você foca o quê? O ser humano.
Uhum.
Pô, como é que eu vou deixar uma equipe à distância, motivada, produtiva, né? Deixar meu líder cuidado também, né? Todo mundo atualizado, comunicação, nossa. Saúde mental. Então as empresas começaram a pensar sobre isso. Né? Uhum. Então a gente começou também a atuar muito nos projetos de saúde mental e emocional, como mapeamento, educação, tratamento, né? E desfecho, né? Lógico, a gente tem que pensar em resultado.
Uhum.
O paciente, ele entra para um ciclo aí de tratamento, a gente tem que entender que ele precisa sair melhor e curado, né? Com outro direcionamento positivo para a sua vida, né? Então foi muito positivo.
Sim.
Né? E hoje a gente vê, pós-pandemia, o quanto está se investindo e o quanto é importante esse tema. As organizações que não olham para a saúde emocional e mental dos seus colaboradores, tem um grande problema.
Sim.
Tem um grande problema.
E que impacta diretamente na performance, né?
Exatamente. Essa história de ser pessoal e profissional, esquece. Né? Isso é conversa para boi dormir, né? Como a gente fala.
Sim.
O ser humano é um só. Né? Ele está bem, ele vai desempenhar um bom papel profissional, um bom papel familiar, de marido, o que seja, de uhum. filho, né? Se ele não está bem, isso vai gerar consequências ruins.
Sim. Você viveu várias fases dentro do mercado de saúde, principalmente de saúde mental. Eu vejo que ultimamente tem se falado muito sobre isso, acho que uhum. muito por conta da pandemia, todo mundo meio que se atentou a essas coisas, uhum. né? Estão aqui no Setembro Amarelo justamente para falar sobre
Exatamente.
Isso, né? Mas o quanto que você vê que as pessoas estão aceitando mais a saúde mental como algo que precisa ser assistido, olhado? Digo isso porque em outras gerações, nas gerações dos meus pais, dos meus avós, a saúde mental e a psicologia, principalmente, era enxergada com certa resistência ali,
tabu, né?
Acho que não preciso, tal. Ou em casos muito graves, né? Uma depressão profunda, algo assim, poxa, então vamos lá resolver, vamos num psicólogo, vamos num psiquiatra. Uhum. Quanto que você vê que as gerações estão mais abertas a esse tipo de tratamento, assim?
Então, a gente tinha um estigma muito forte, veio a pandemia, ela começou a tirar esse estigma,
uhum.
porque as pessoas começaram a ter necessidade. Né? Quando você gera uma necessidade numa pessoa, ela muda, né, a perspectiva. Ela precisa, né? Porque isso, depressão é doença.
Uhum.
Você precisa tratar, né? Não adianta falar, ah, vai para o shopping passear, não é aí, não é por aí, né? Então, acho que agora, né, a gente está conseguindo colocar essa pauta na mesa de forma genuína, né? Entendo que ainda há muita perfumaria, muita coisa feita aí para, né, para só cumprir tabela, mas alguns clientes nossos, eu vejo o quanto eles estão aprofundando, investindo tempo, uhum. dinheiro nisso, né? E colocando essa pauta para todo mundo. Né? Eu estava até numa palestra online e vi uma colaboradora falando com o RH, lá conversando, ela começou a chorar, a se emocionar.
Sim.
Quando você assistir uma cena dessa?
Jamais.
Eu, né? Mostrar que eu tenho uma fraqueza...
Uma vulnerabilidade, né? No trabalho, né?
Imagina, falando com o meu RH ao vivo e é para todo mundo escutar, né? Então, eu acho que as coisas estão começando a mudar. Ainda tem o estigma? Tem, Igor. Não, né? Eu acho que que nem você citou do suicídio, né? Infelizmente, grande parte de quem comete suicídio está doente.
Uhum.
Né? É óbvio. Tem um transtorno mental diagnosticado, ou não tratou, né? Ou, quer dizer, está ali, não seguiu o caminho que deveria.
Uhum.
Né? Eu não gosto de usar assim, o suicídio poderia ter sido evitado, porque isso... É muito complicado para as famílias e quem escuta, né? Parece uhum. que você podia ter feito algo. Não. É óbvio que não, muitas vezes não é possível, uhum. porque a pessoa está doente, né? E se não tratou...
Uhum.
Né? Mas você vê o quanto esse tema já está sendo falado, né? E dito de uma maneira correta, né? Não incentivando as pessoas a cometerem suicídio, né?
Sim.
Então, é fundamental, né? A saúde mental e emocional tem que ser colocada na conversa com a família, na escola, no trabalho. Faz parte da gente, do nosso funcionamento. A gente Sim. tem uma psique ativa ali, com emoções, pensamentos. Você precisa olhar para isso. Né?
Eu vou te fazer uma pergunta agora como psicóloga empreendedora.
É.
Que é o seguinte, no nosso dia a dia como empreendedor, a gente... é testado fisicamente e mentalmente, acho que na rotação mais alta, né? A gente vai passando por situações Sim. ali que a gente precisa superar, desafios e tudo mais, e mentalmente a gente tem essa resistência, a gente vai ali no Sim. máximo do nosso potencial. E eu sempre falo que a alta performance nunca é saudável, né? A alta performance ela sempre vai rodar em cima de um modelo padrão ali que vai se desgastar de qualquer forma. Sim. Se você pegar um atleta de alta performance, um melhor nadador do mundo, esse cara tá todo arrebentado, né? Não é saudável uhum. a alta performance, né? E no empreendedorismo é assim, a gente tá sempre exigido ali a nossa mais alta performance. O quanto que é importante, aí, como que você vê isso, né? Que os empreendedores procurem essa ajuda, esse apoio,
uhum.
Para que consigam superar esses desafios. Agora você olhando para você como empreendedora... Sim. E olhando para você, de certa forma, como profissional ali, né?
Uhum. Sim. Bom, eu antes da Telavisa, eu tive burnout, né? Eu pifei. Porque o burnout, ele acontece, é interessante isso. Quando você gosta de fazer uma coisa, você perde a noção, né? Você para de beber água, você nem percebe, você tá dormindo mal. Porque você tá tão animado com o negócio. E eu pifei, desmaiei. Eu tava desidratada, cansada. Foi aí que eu falei, não... Tem que mudar isso. Né? E é isso que eu aconselho para todo empreendedor. Né? Precisa ter esse equilíbrio. Precisa ter um limite.
Uhum.
Que não adianta você avançar, você vai fazendo, uma hora teu corpo... E aí você pode impactar ele e não ter volta. Né?
Sim.
Então, a gente... eu, assim, pessoalmente, né, eu me cuido muito nessa questão do limite. Tem momentos que você vai trabalhar muito? Vai. Você vai ter que dar um gás... Eu respiro a Telavita 24 horas por dia, estou sempre conectada, vendo o resultado, planilha, gráfico e não sei o quê. Tem o estresse, tem as conquistas, né? Uhum. É um ponto importante, conquista. A gente tem que comemorar também. A gente
Sim.
esquece um pouco, né? Parece que você já está no 10º contrato. Ah, mais um. Não é mais um. Você tem que olhar aquilo como algo único.
No começo da tua trajetória, esse um contrato te faria comemorar um mês inteiro, né?
Foi uma alegria, né?
Eu ouvi de um empreendedor uns dias atrás, ele falou assim, cara, eu comemorei por um único dia, durou 24 horas a comemoração de uma coisa que eu demorei um ano para realizar.
Exatamente.
Cara, que desproporcional. Eu fiquei 365 dias trabalhando para aquilo.
Aquilo, exato.
E durou 24 horas.
Porque minha comemoração, tempo
porque eu já tava... Depois de 24 horas, já estava ali em outra conquista, né? Em outra coisa.
O tempo de maturação de você fechar um contrato hoje é alto, né? Dependendo do cliente.
Sim.
Tem compliance, tem que passar por milhões de coisas, né?
E aí você comemora 24 horas e já vem para o próximo desafio, né?
Exatamente. Então, assim, e na Telavita, a gente... todos os colaboradores são convidados a fazer a terapia, né? Todos têm direito, de forma gratuita. A gente tem o recesso, né? Todo ano. Então, a gente comemora as conquistas. Então, a gente incentiva muito nossos colaboradores também a olhar para isso, para sua qualidade de vida e saúde, né?
Legal. Hoje, olhando para time, vocês falaram aí de um boom na época da pandemia, uhum. né? E aí eu quero trazer um pouco dessa visão de time. Tem muita, principalmente os empreendedores, muita dificuldade em montar time, né? Principalmente quando a gente fala, no caso de vocês, de uma empresa de base tecnológica. Então, desenvolvedor agora tá mosca branca, né? Difícil demais achar.
É verdade.
Difícil demais encontrar qualificação. Estamos vivendo um apagão de tecnologia.
Total, Igor.
Como que vocês estão trabalhando desse lado assim de crescer time? Para o que vocês estão olhando? Quais características de um bom profissional para trabalhar com vocês?
Então, a questão da governança é fundamental, né? E a grande preocupação que a gente tem é como manter esse DNA ativo, né? Com escala. Porque você tende a diluir, né? Ou não passar o DNA de uma forma correta, né? Comunicação, gestão. Você começa a crescer, você tem que delegar. Delegar para gestores, né? Então, a gente tem essa preocupação, então a gente tem várias ações para manter isso vivo. Né? Então, isso é muito forte na Tela Vita. Né? E as pessoas que trabalham com a gente têm muito propósito, com certeza. Né? A gente hoje trabalha com pessoas muitas vezes que não estão bem. Então, a gente tem que estar olhando de uma forma muito, muito cuidadosa para esse trabalho, esse serviço.
Sim. Né? Que características são necessárias para um profissional se destacar hoje no teu time? Assim, o que você acha que são características que, putz, isso aqui a gente valoriza, esse ponto aqui eu acho que faz diferença para dentro da equipe e tudo mais?
Eu acho que a questão é persistência, com certeza, a criatividade, né, pensar fora da caixa, ter a visão do empreendedor também. Né? Startup precisa ter pessoas, isso é importantíssimo, né? Porque quem trabalha em startup tem que ser hands-on. Você não tem várias áreas te atendendo, você vai, né, entregando, ah, me entrega... Não, você tem muitas vezes que fazer muita coisa ali. Então tem que ter essa flexibilidade, né, e olhar e ter um olhar de empreendedor mesmo. Né?
Sim.
Eu acho que essas são características que eu vejo tanto no meu time lá como de forma geral.
Pô, que legal. Eu vejo bastante empreendedor falar sobre isso assim, sobre facilidade de adaptação, sobre flexibilidade.
Exato, não, tudo isso.
É.
Porque muda, né? Você tem uma prioridade hoje, daqui a pouco aparece outra coisa, nossa. Você tem que ter aquela agilidade. Por que as empresas grandes, né? Hoje, grandes multinacionais, grandes operadoras contratam startups? Porque a gente tem essa flexibilidade. A gente tem uma velocidade que eles não iam conseguir nunca. Pô, eu preciso implementar uma área de telepsicologia. Quanto tempo isso vai levar e o custo? 2 anos e o custo tal. Tela Vita, um mês, o custo, né?
Sim.
Porque a gente entrega de forma rápida.
Então,
esse é o grande diferencial. Né? E você precisa ter times preparados para isso.
Legal. Né? Eu quero humanizar um pouco nossa conversa, porque eu quero falar um pouco da Milene e mãe.
Ah, legal, legal.
Você me falou aqui que quando você começou lá atrás, tua filha tinha 10.
É, hoje elas têm, agora tem que fazer conta, Igor, mas eu tenho uma de 20 e 19. Mas
ela tinha 9 e tinha 10, exatamente.
As duas estão formadas, estão na faculdade já, né?
Sim. Como que foi essa sua fase? Porque você também tinha ali um filho recém-nascido, que era a tua empresa, né?
É.
Como que foi esse seu jogo de... Porque a gente sabe que na maioria das vezes, a mulher tem várias responsabilidades, vários compromissos ali com a família, com os filhos, no dia a dia. Coisas que muitas vezes... de fato, só a mulher toma frente, né, dessas coisas.
Exatamente.
E tudo mais. Então, como que foi essa sua cuidar dessas meninas e, ao mesmo tempo, começar um negócio ali? Como que foi esse seu jogo do dia a dia?
Quando a gente está começando, a gente tem muita culpa, né? Que parece que você está deixando ali o teu filho para fazer outra coisa, e aí deixar o teu filho, isso gera uma culpa, né? Acho que esse é o primeiro ponto, a gente não se cobrar tanto. Né? A gente tem que atender todas as áreas, mas eu me cobrava muito e sentia muita culpa. Então eu tive que trabalhar muito isso. Né? Entender que era melhor ter mais qualidade de tempo do que quantidade de tempo. Né? Você começa a valorizar muito o tempo que você está com seus filhos, com a tua família. Né? Meio que blindar isso, né? Tentar não usar o final de semana. Às vezes que eu ia de final de semana, eu trabalhava, nossa, Igor, eu ficava arrasado, né? Porque o filho pedindo uma atenção, pedindo para sair, você ali, e não sei se vale a pena, olhando para trás, né? Porque será que essas 6 horas do sábado vai fazer diferença no todo, né? Eu lembro quando eu trabalhava como executiva, teve uma apresentação da Caçula, e eu estava preso numa reunião. Tava nessa reunião o presidente mundial, o presidente do Brasil E eu era a única mulher. Tinha uns 10 executivos na sala, né? E dando a hora ali, já tinha passado 10 minutos. E eu aflita. Eu não tinha coragem de falar, pessoal, tem uma apresentação. Uhum. Eu não tinha coragem. Aí chegou uma hora que eu cochichei pro meu diretor, aí ele, ai, pessoal, olha, a Milene precisa sair e tal. Eu, ufa. Saí correndo, eu cheguei, ela já tava chorando. Aquilo rasgou meu coração.
Sim.
Né? Ela já tava chorando, achando que eu não ia. Né? Então, são coisas que a gente tem que sempre colocar na balança e equilibrar. Né? Porque isso é muito... A família, acho que é a base de tudo, né?
Sim. É, eu gosto de não inverter essa ordem também. Acho que, no meu caso, tenho uma fé enorme em Deus. Então, para
claro.
Mim, Deus, família, trabalho. Tipo, nunca inverta essa ordem. Exatamente. Deus, família, trabalho. É, mas é o que você comentou sobre burnout. Eu acho que faz sentido aqui também. Quando você é muito apaixonado por uma coisa, você fica meio cego, assim, né? No sentido de se ver imerso aquilo e no meu caso específico, não sei se você já pode até me diagnosticar aqui.
Ah, imagina.
Mas no meu caso específico, quando eu estou imerso em alguma coisa, é como se o mundo externo sumisse da minha vista. É aquela coisa de não levantar para tomar água, de não levantar para ir no banheiro,
você
sabe?
Tá ali a milhão e esquece.
Né? Exatamente. Mas eu acho que é o que você falou, né? Lá na frente, quando você começa a colocar essas 6 horas, essas 3 horas que você dedicou ali...
Não vai fazer diferença nenhuma.
Na equação faz muito pouca diferença.
E
né?
Hoje eu tenho essa visão clara, né?
Sim.
Então eu tento sempre equilibrar mesmo a minha vida pessoal e de trabalho. Tem dias que eu trabalho mais, mas outros dias, né? Tento não entrar no final de semana.
Uhum.
Isso pra mim é precioso demais, porque é o momento da família.
Sim. Você falou sobre essa cena de você estar na sala de reunião ali com vários executivos homens e você é a única mulher.
É.
E eu queria explorar um pouco mais esse ponto, assim. Como que foi a sua jornada de construção dessa mulher empreendedora num ambiente, e muitas vezes ambientes de fundador, de empresário, de
Sim.
empreendedor? Como você... Hoje é um pouco mais diverso,
Sim.
mas há 10 anos atrás era... Não era tão diverso como os tempos atuais, né?
Exatamente.
Como que foi esse desafio seu, assim? E no que você focou, olhou para de certa forma, não, para isso não te atrapalhar no teu caminho?
É, na verdade, assim, eu, como eu sou psicóloga, sempre fui um público mais feminino,
uhum.
né? E era de recursos humanos também. Então, eu sempre tive muita liberdade de falar, de né? Então, eu nunca assisti. Quando eu fui empreender, sim. Nossa, eu participava de vários eventos, aí eu ficava com um notebook, ia fazer o pitchzinho lá no palco, aí eu olhava, era só homem, assim, 2, 3 mulheres.
Uau.
Né? E aí você tem que, o quê? Investir, né? E defender realmente aquilo que você tá querendo, né? Então, eu acho que a competência era algo que eu prestava muita atenção,
uhum.
né? No que eu defendia para aqueles homens ou... Né? E isso me deixava mais segura. Né? Não tive assim, problemas, Igor, porque eu era mulher, preconceito, não senti muito. Tá?
Uhum.
Não sei se é porque também é área de saúde, eu, por ser psicóloga, né? Mas assim, era um público totalmente dominado por homens. Né? E tem várias colegas que falam, puxa, eu ficava incomodada, né? Parece que eu não conseguia aquilo por ser mulher, tem algumas sensações, né?
Sim.
Mas assim, eu sempre investi muito nessa questão de defender o que eu acreditava, no conhecimento, competência, resultado, tudo que eles, né?
Sim.
Era o que eles queriam ouvir ali. Fazia meu pitch e aí, né? E tava tudo bem.
Sim. Você nesse ambiente de startup, e você, desde o início do negócio, você já tinha essa visão do mercado da forma como ele é? Vou captar, vou fazer uma rodada, vou trazer isso aqui, vou fazer um MVP... Ou você foi muito mais na emoção daquele propósito inicial?
Né? Totalmente do zero.
Sim.
Quer dizer, aí quando você começa a crescer, começa a ver que o MVP dá o retorno, aí eu comecei a entender, opa, eu preciso me mexer. Preciso mostrar isso para investimento, né? Porque eu não tinha
uhum,
como investir.
Uhum.
Né? E aí você começa a ter essa visão de capital. E aí você começa a perceber que tem um monte de gente que está começando a olhar para aquilo, que está interessante. E aí vai aprimorando, né?
Sim. No teu caso, foi tua maior, tua maior, na verdade, força foi a força da execução. Nesse caso específico.
Exatamente. Era o que eu mais tinha de valor, né?
Saiu fazendo.
Exatamente.
Vendo o próximo desafio, executando, olhando para aquilo.
Entrava, eu atendia junto, né? Para poder me manter também. Eu tinha que atender na plataforma também. Então, foi complicado. Né? Ó, bastante suor. No final deu tudo certo.
Sim. Para onde vocês estão indo como empresa? Quais são os próximos passos aí da jornada?
Nosso foco é continuar, né, a trabalhar e ser referência na hora de serviços especializados, né, em saúde mental e emocional. Nosso crescer muito também no ambiente corporativo. Acho que a gente vai agregar muito valor e continuar agregando. Né?
Uhum.
Então, acho que é isso. Né? Mercado brasileiro, tem muita coisa para fazer.
Sim.
Já teve alguns mercados já sondando a gente. Né? Enfim, mas... Agora o foco.
Mercado, você diz de outros países.
Outros países.
Entendi.
Né? E a gente. Não, vamos focar Brasil, né? Que tem muita coisa para se fazer aqui.
Sim. E a Milene? Quais são os próximos desafios
dela? Pô, sou apaixonada ainda pela. Continuo apaixonadíssima pela Telavita, pelo que a gente faz, então só consigo enxergar isso.
Sim.
E eu vivo muito só. Não fico muito lá na frente, não, Igor. Né? A gente começa a ter mais. Mas eu acho que tem muita coisa a se fazer ainda na Telavita. Eu sou apaixonada.
Né? O não ficar tão lá na frente, como que você acha que isso te beneficia?
Ficar com o pé mais no chão, né? Uhum. Olhar mais o hoje. Né? A gente vai envelhecendo e a gente começa a olhar um pouco mais perto. Né? Claro, em termos de negócio, eu tenho que apresentar um business plan, eu tenho que ir para o investidor, né? 2, 3, 5 anos, enfim. Ok. Mas isso independe da Milene. Telavita continua sem Milene, né?
Uhum.
Nesse caso. Mas eu tento enxergar um pouco mais próximo. Né? Para focar mais o agora mesmo e investir no que está acontecendo, né, por agora.
Sim. Como que você se vê hoje, já para a gente ir mais para o final do papo aí? Você tem essa dimensão do quanto que você é referência para mulheres empreendedoras? Você enxerga isso como um propósito de falar mais, de estar mais nos palcos, de inspirar outras mulheres como você, outras mães também a começarem um negócio? Como que você vê essa missão sua de contar um pouco dessa sua trajetória, de poder dividir mais com as pessoas isso, de poder inspirar outras mulheres?
Muito bom. Bom, comecei com o Sebrae, né? Eu acho que um trabalho bem legal. E toda vez que eu tenho a oportunidade de contar a minha história, eu tendo que mulheres estão assistindo e eu posso gerar essa motivação como que a gente está fazendo agora.
Sim.
Né? Acho que toda mulher que estiver me escutando, né, espero ser essa faísca, né, ver que pode dar certo e tem que insistir, tem que persistir. Né?
Sim.
Acho que as coisas estão mudando bastante, mas eu com certeza eu vejo muito valor na minha trajetória. É porque não é algo falado, né, Igor? É resultado.
Exatamente.
É, eu saí de um lugar...
Aliás, você tá começando a falar agora, depois que você já fez um montão de coisa sem falar nada, né?
Então, sempre que eu tenho oportunidade, todos os eventos, né? Eu tenho uma presença importante também na parte de saúde, né? Quem é da psicologia, muitas pessoas me conhecem.
Uhum.
Da saúde também. Então, acho que é uma oportunidade de reforçar isso para todas as mulheres.
Não, legal demais. Gente, ó, o recado para as mulheres fundadoras, empreendedoras. Falem, me mandem mensagem, venham aqui no podcast. A gente quer contar a história de vocês, dar espaço para a mulherada aí, inspirar outras mulheres. Tem muito potencial desencorajado.
Com certeza.
Assim, eu falo de mulheres, mas isso em todas as áreas, né?
É verdade.
Eu converso com tanta gente muito melhor do que eu, muito melhor do que outros empreendedores, mas que ainda falta essa faísca da coragem, essa faísca da vontade de fazer. Então, mulheres encorajadas aí, você que fundou uma empresa, você que é empreendedora, que está tocando um negócio, que é cofundadora, vem para o podcast aqui que a gente quer contar a sua história e deixar você também inspirar outras mulheres. Que recado final você daria para outros empreendedores ou empreendedoras que estão te assistindo aí, que você acha que pode inspirá-los um pouco com base na sua jornada?
Pode ser que eu seja redundante, mas é a persistência mesmo. Acreditar, né? Se alguém falar que você está no caminho errado, é aí mesmo que você está no caminho certo. Porque não, você vai ter um monte, né? Mas não deixar você persistir, óbvio, né? Olhar o mercado, né? Com o pé no chão, entender como é que é o teu produto, entender se ele tem mercado, se você vai conseguir mesmo, né? Tem que ter essa visão. Mas não deixar de sonhar jamais, né? Persistir no seu sonho, acreditar e ir em frente, né? Claro, assim, na parte de saúde, não perder nunca esse equilíbrio, né? Entre a vida profissional e pessoal. Porque você precisa estar inteiro e forte para você ir tocando o teu negócio.
Sim.
Né? Pensa que se não, você não estiver lá, quem vai estar, né? Você tem que fazer tudo, né? Tem horas que você tem que... Então, é fundamental também.
Não, sem dúvida. Quem quiser conhecer mais sobre a plataforma...
www.telavita.com.br. Né? E se alguém quiser trocar alguma ideia comigo, algum contato, é só no LinkedIn, Milene Rosenthal, e me dá um toque lá.
Perfeito. Primeiro, queria agradecer você por ter topado esse bate-papo.
Ô, Igor, obrigado.
Acho que é muito legal poder contar histórias assim, de mulheres inspiradoras que, enfim, frente a todos os desafios que são propostos, elas passam por cima, sem nem perceber que os desafios estavam ali, né?
É verdade.
Muitas vezes. É, para mim foi um prazer poder contar a tua história.
Obrigado, Igor, também.
Da Tela Vita também. É, tenho certeza que vão vir vários outros capítulos aqui. A gente volta mais vezes para falar disso. É, e também queria dizer que, assim, por mais que você olhe para a jornada para trás, entendendo que poderia ter feito coisas de outro jeito, né? Eu acho que essas coisas que foram feitas dessa forma te trouxeram a ser quem você é.
Exatamente.
Então, tenho certeza que as meninas de 9 e 10, que hoje tem 19 e quase 21, têm um orgulho enorme de quem você é,
bom,
como empreendedora, como empresária.
Uhum.
E tenho certeza que você vai inspirar outras jovens, outras adolescentes, outras mulheres também a seguir a mesma trajetória.
Ô, Igor, obrigada pelas palavras. Nossa, muito obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui com você.
Que bom.
Muito bom.
Obrigado mesmo, viu?
Obrigado, viu, pessoal?
Gente, então até a próxima segunda-feira, meio-dia aí, no próximo episódio do nosso Café com Fundadores. Valeu e tchau!